direto da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde também aos ouvintes da CBN.
Tá tudo bem com você?
Tá tudo ótimo. Eu acordei meio cansada. Essa semana Sim. tá meio frenética. Hoje a política até que deu um fôlego, não, né? Tá mais tranquila, não tem tanta informação bombástica daquela de nos angustiar. Mas eu acordei achando que era sexta-feira, porque
pois é,
essa
também.
Semana foi bem agitada.
Mas pelo menos amanhã já é, né? Sexta-feira.
Vocês precisavam ver a cara de Mayara Medeiros.
De se arrastando.
Sonhando com a sexta-feira. Mas vamos lá, que a gente...
É.
A gente tem assunto de política e tem assuntos importantes, inclusive porque a política é o que nos move, né?
Sim.
Que nos organiza em sociedade. As políticas públicas, né, são úteis para o nosso dia a dia e a gente... Por mais que a gente fale de política, às vezes, no sentido dos políticos, né, das movimentações, que também são importantes, as pessoas gostam de acompanhar, mas as políticas públicas também precisam do nosso olhar atento.
Sim.
Porque é o que respinga no nosso dia a dia, na nossa rotina, não só na nossa, mas do nosso próximo, né? A gente tem que pensar também em muita gente que não tem disposição de acompanhar a política e sofre. Com ela, né? Não, porque não tem acesso a exatamente as informações que a gente tem.
E se informar para poder cobrar, né, Angélica, também,
exatamente.
As nossas autoridades.
Então, tem essa política que é mais importante até do que a política da politicagem, né? Do arrumadinho, quem vai com quem, quem deixa, quem rompeu, quem ficou. Tem essa política mesmo da polis, né? Do cuidado com a polis.
Sim.
E aí a gente vai falar dela, inclusive,
Sim.
hoje na coluna.
E começando, Angélica, sobre a série Obras Inacabadas, né, que vem sendo exibida aqui na TV Cabo Branco, porque trouxe novas situações aí, né? A série trouxe novas situações de descaso com recursos públicos, dessa vez com foco logo onde? Na educação, não é isso, Angélica?
Isso, a gente falou do primeiro episódio, né, dessa segunda temporada, das Obras Inacabadas, que Laerte Cerqueira, né, nosso repórter aqui de rede, e Beto Silva, nosso correspondente no interior, no sertão, eles viajaram por 11 cidades do litoral ao sertão para exatamente constatar obras que foram iniciadas por gestores públicos, mas que nunca foram finalizadas. E aí isso, claro, repercute num grave prejuízo aos cofres públicos e à população como um todo, né? Que muitas vezes fica ali olhando, vendo aquela obra inicial, ou então aquela promessa que é feita por determinado gestor e não sai do papel, né? Vira ano, sai ano e continua na mesma coisa. E aí essa segunda temporada também é bom a gente destacar que ela é fruto exatamente do clamor da população, né? Como houve a primeira temporada, vários telespectadores, nossos ouvintes, quem acompanha o nosso conteúdo aqui na Rede Paraíba, mandou, né, mensagens falando, na minha cidade tem esse problema aqui também. E aí Laerte fez uma curadoria, né, analisou as sugestões e está aqui na segunda temporada. E aí, nessa segunda, que foi ao ar ontem no JPB2 e hoje no Bom Dia, se debruça especificamente em equipamentos de educação, né, em creches. E aí foram quatro cidades aqui da região metropolitana de João Pessoa, né, Baía da Traição, Rio Tinto, Bahia e Conde, todas elas com obras paralisadas há décadas. E aí a gente pensa que isso já, de cara, tem dois problemas graves nisso tudo, né? Primeiro é que não permitir, né, não só o apoio pedagógico necessário para o desenvolvimento das crianças, quando você não tem uma creche na cidade, né, dificulta a primeira infância, que é quando a criança é uma esponja, né? Tudo que ela tem acesso, ela armazena ali com muito mais facilidade. E quando ela não tem isso na primeira infância, compromete mais adiante. Quando ela já entra no nível de desenvolvimento educacional mais avançado, com perspectiva de fazer Enem, entrar na faculdade. Então, são degraus que ela já se atropela ali desde o início. E tem o outro problema, que é para as mães, né? Porque como não tem creche, não tem aquele equipamento na cidade, a mãe acaba não podendo trabalhar, tendo que viver da dependência do poder público, né? Muitas sobrevivem apenas de Bolsa Família e são criticadas por isso, porque há quem acha que a mãe que não tem fica ali em função do filho recebendo Bolsa Família está na vadiagem.
Que não quer trabalhar.
Que não quer trabalhar como se fosse um super dinheiro, né? Então, a esses dois problemas quando não tem esses equipamentos na educação. A gente está falando de creche, principalmente. Então, Laerte e Beto foram a creche na aldeia Vila São Miguel, na Baía da Traição. É uma obra que começou em 2014, ou seja, vai 9 anos, né? Quase 10 anos. Em total abandono, o prédio agora apresenta rachaduras, infiltrações, destruição total. E se ela tivesse finalizado, estaria atualmente beneficiando cerca de 1.500 indígenas que vivem na aldeia, incluindo centenas de crianças que precisam se deslocar até o centro da cidade para estudar. A prefeitura, nesse caso, disse que tem 80 mil em caixa, mas, segundo o secretário de obras, Silvio Lima de Brito, não é o bastante. Mas está com a expectativa porque agora tem aquele programa do governo Lula de retomada de obras paralisadas. Então, eles estão aí no trâmite burocrático para incluir esse equipamento para ver se entrega. E espero que entregue, porque 1.500 crianças estão aí tendo que ir para outros centros, né? Tem essa dificuldade também de locomoção para as mães, para poder eles terem esse lugar que, além do desenvolvimento educacional, oferece alimentação, geralmente, né? Quando é bem estruturada a creche, também tem que fazer esse parênteses. Então, é preciso ter esse local adequado, né, para que a criança cresça da melhor forma possível e possa contribuir à sociedade mais adiante da melhor forma possível. Tem também a visita a uma creche em Rio Tinto, que é ali coladinho, né, perto da Baía da Traição. Também a espera dos pais dura pelo menos 10 anos. Nesse caso, o ex-prefeito de Rio Tinto, Fernando Naia, afirmou que deixou a parte física da obra 100% concluída no fim da gestão, em 2020. E os investimentos foram de mais de R$1 milhão. Imagine, R$1 milhão para construir uma creche. Mas, de acordo com a atual gestão, ainda não foi possível abrir as portas, pois é necessário fazer uma reforma, trocar algumas estruturas, como as portas, e comprar equipamentos. Então, inclusive, Laerte, hoje pela manhã, conversando aqui na CBN, relatou que teve essa conversa, né, com a prefeita Gerbasi, até fugiu o nome dela agora, e ela alegando que a obra está pronta. Mas para estar pronta, ela precisa estar servindo à sociedade, né, aberta, funcionando. Então, tecnicamente não está. E se o equipamento acabou de estar pronto
Ainda precisa de tanta coisa.
Ainda precisa de tanta coisa e de reforma. E aí falta esse olhar também do Ministério Público nesse caso, né? De acompanhar e cobrar na justiça, né? Que o dinheiro seja melhor utilizado. Teve também uma creche no bairro de Imaculada, em Bahia, que Bahia é um grande problema em vários segmentos, mas na educação também. Vários ouvintes já mandaram mensagem que moram em Bahia e falam que tem outros equipamentos também de educação com esse problema. Lá também começou há menos de 10 anos, foi estimado em R$1,2 milhão. Deste dinheiro, 170 mil foram pagos e a construção só tem 16%. Imagine, já gastou isso tudo e só tem 16%. Aí a obra está lá parada, as crianças sem acesso a isso. E teve uma no Conde também. A gente falou do Conde na questão da saúde essa semana, né? Uma UPA que está lá abandonada também, o dinheiro que virou um elefante branco e está deteriorando, sem resposta. Lá no Conde também tem problema com uma obra parada, desprotegida, onde todo mundo pode entrar e quase tudo está pronto, mas sem funcionar. A obra começou em 2018 e parou quando chegou a 65% de execução. E aí a prefeitura fala que a empresa desistiu da obra. Já foram gastos mais de R$944 mil. E agora a expectativa é de um investimento de mais de R$1,5 milhão para concluir. Ou seja, no fim das contas, né, a obra vai sair cerca de 50% mais cara. Então, é mais um retrato do descaso com o dinheiro público, né, com a história de que muda gestão, o gestor não quer se comprometer em concluir aquela obra porque tem a marca do opositor, muitas vezes, e aí a população que se vire, né, e tem aqui viver na frustração porque o equipamento não foi entregue e pagando esse alto custo, né, dessa questão política que se instaura muitas vezes nos municípios. Então, é algo complicado. As obras, a série Obras Inacabadas tem tido esse zelo, né, de levantar esse debate, esse questionamento.
Ouvir as pessoas.
Ouvir as pessoas e também fomentar que algo seja feito, né? Buscar que os órgãos de controle, o Ministério Público faça seu trabalho, a justiça seja ágil, né?
Que uma satisfação seja dada
nas
também.
Nas eventuais punições, e que uma satisfação seja dada, porque é inadmissível. É, a gente falou de saúde, né, antes de ontem. Hoje falamos de educação, e não cabe, né, você pensar no desenvolvimento do país sem passar por isso, né, sem passar por uma educação de qualidade, né, pessoas letradas, estudadas e podendo contribuir com a sociedade, né, por conta exatamente desse desenvolvimento que foi proporcionado, e não numa lógica arcaica, de que você não pode letrar, fazer as pessoas, estimularem as pessoas a pensar para manter ali aquele...
Para que elas não tenham um senso crítico e não percebam a realidade delas, né?
Então, é algo que é inadmissível. A obra vem para fazer essa reflexão, que é muito importante.
Pois é, Angélica, no âmbito do Estado, a gente tem informações sobre o orçamento da Paraíba já para o próximo ano, né?
Isso, chegou, foi aprovado, né, o relatório preliminar na Comissão de Orçamento ontem. E foi definido quem será a relatora, né? Inicialmente seria o deputado Branco Mendes, mas ele está licenciado e só retorna em dezembro. Então, foi designada a deputada Silvia Benjamin para cuidar do processo, né? Porque ontem foi lido esse parecer, a partir daí tem um cronograma de trabalho que já foi publicado, inclusive, no site da Assembleia Legislativa. E aí tem o momento das audiências públicas, depois será aberto o prazo para a apresentação das emendas parlamentares, que é um momento importante, até porque os parlamentares destinam para aquelas suas bases eleitorais. Então, a audiência pública também funciona para aquela população que não tem um deputado próximo à sua base, né? Ele possa,
representante ali.
Ele possa manifestar suas preocupações, as entidades, categorias também, dos servidores, enfim. As audiências acontecerão e depois emendas e, por fim, a votação do parecer definitivo. Eu conversei com Silvia ainda há pouco, ela está em trânsito, mas mandou um recado para a gente sobre esse trabalho que é novata, inclusive, vai desempenhar tão importante na Assembleia.
Atualmente, eu estou como relatora de ambos os projetos orçamentários, tanto a PPA 2024-2027, como também da LOA 2024. Esse é um desafio que encabeçamos com muita honra, com muito zelo e principalmente com muito estudo. Ontem, na cidade de Sousa, na reunião da Comissão de Orçamento, que aconteceu antes da sessão ordinária, apresentamos os pareceres de admissibilidade dos dois projetos, que foram votados e aprovados pelos colegas deputados. E com isso a tramitação segue, e o prazo para apresentação das emendas impositivas começa a correr, bem como o prazo para a realização de audiências públicas, nas quais teremos oportunidades para discutir e ouvir também a sociedade. Depois desse prazo, analisaremos todas as emendas apresentadas, uma a uma, e votaremos. E após, a tramitação segue até a aprovação final desses dois importantes projetos para a nossa sociedade, para todos nós.
Tá aí, vai, Silvia disse que vai realizar provavelmente 3 audiências, então é um momento de participação da população. A gente fala aqui na época, quando for acontecer, até para que as pessoas participem mesmo.
Sim,
né?
Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Mulungu, não é isso, Angélica?
Isso, logo cedo, né? A Prefeitura abriu as portas e deu de cara com a Polícia Militar e oficiais de justiça para cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede, né, do órgão, e também que, da Prefeitura, né, de Mulungu, que é no Agreste aqui da Paraíba. E também esses mandados foram cumpridos também na sede da Secretaria de Educação do município. E aí esse trabalho de pegar documentação, computador, o que for preciso, é em decorrência de uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada na Câmara Municipal, né, de Mulungu, por um vereador que faz oposição, vereador Léo Moura, é do mesmo partido do prefeito Melquides Nascimento, né, o PTB, o antigo PTB, mas hoje em dia faz oposição, porque ele inclusive é irmão do antigo prefeito, né, o prefeito anterior da cidade, que é José Leonel Moura. Então, ele instaurou uma comissão de inquérito na Câmara para investigar supostas irregularidades no rateio do Fundo da Educação, né, o Fundeb. Segundo a denúncia de Léo, que agora passa a ser investigada na Câmara, o prefeito não teria repassado por igual, né, entre os servidores efetivos e os outros servidores do município. E aí eles pediram a documentações à prefeitura para ter acesso a esses detalhes, para confirmar, né, já que estão em fase de investigação, se de fato ocorreu a irregularidade. A prefeitura, no primeiro momento, negou acesso a essas informações, e aí por isso eles foram à justiça e o juiz concedeu, né, o juiz Jackson Guimarães, da comarca de Alagoinha, concedeu essa permissão do mandado de busca e apreensão. E aí, segundo o tenente-coronel Simval, que é da Polícia Militar de Guarabira, quatro guarnições comandadas por oficiais foram lá, fizeram o apoio, pegaram a documentação, disse que o prefeito não estava na sede, mas os funcionários foram atendidos de pronto, sem maiores embaraços. E aí agora, com essa documentação em mãos, né, a Câmara vai dar continuidade à CPI, né? Eles terão um prazo de 15 dias para analisar todo esse material e devolver à prefeitura e à secretaria. Então, é um... Na verdade, o mandado foi para essa movimentação da CPI, né, da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Eu conversei com a defesa do prefeito, o advogado Bruno Lopes, e aí ele, inclusive, explicou por que houve muita informação circulando hoje de que seria uma ação do Ministério Público que investigaria fraudes em mau uso de recursos de educação. E aí ele disse que não, que o mandado de busca foi apenas para pegar essa documentação, entregar a CPI e depois devolver. E vamos ouvir a explicação, né, da defesa do prefeito Melquíades Nascimento.
Os vereadores que instauraram um procedimento na Câmara e entraram com essa ação para que fosse fornecida uma documentação. Documentação essa que, segundo nos foi repassado pela própria gestão, já foram enviados junto com os balancetes para a Câmara Municipal. Então não envolve ação de Ministério Público, enfim, não envolve ação de polícia, não envolve ação, é uma simples ação de exibição de documentos protocolizada por vereadores de oposição contra a atual gestão municipal. Então, assim, as informações preliminares que nós temos é essa, salvo melhor juízo, os vereadores colocaram a ação em segredo de justiça, né? Então nós ainda vamos ter acesso ao que está no processo, nós não tivemos ainda. O gestor não foi notificado de nada oficialmente ainda. E o que nós podemos adiantar é isso.
Tá aí a resposta da defesa do prefeito Melquíades Nascimento, o advogado Bruno Lopes. É um passo, né? A gente, claro, vai acompanhar. Esse assunto ganhou um holofote muito grande hoje na mídia. Por quê? Não deixa de chamar a atenção, né? A gente tem acompanhado tanta operação. E aí chamou a atenção a quantidade de polícia militar que foi convocada, né, escalada, para dar esse apoio aos oficiais de justiça para cumprimento do mandato. E aí, no primeiro momento, achava-se, inclusive, que haveria uma resistência, uma dificuldade. Sim. Mas, pelo menos, até o momento, ocorreu dentro do previsto, né? A documentação foi entregue, agora a CPI vai fazer o seu passo, né, de analisar o que encontrou, mas o próprio advogado já fala que já tinha entregue junto com os balancetes, que também é responsabilidade, né, legal a Câmara acompanhar, né, o andamento da gestão. E a gente segue acompanhando esse caso que causou um auê hoje pela manhã por aqui.
E, Angélica, Capinagem descobre obra de 15 milhões paralisada no campus da UEPB, é isso?
Essas investigações do nosso querido João Paulo Medeiros, lá de Campina Grande, ele disse que quem passava semanas atrás perto da rotatória da entrada do campus da UEPB, né, da Universidade Estadual da Paraíba, não percebia, mas na área há uma obra milionária de construção de um laboratório-fábrica, FabLab, do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, da universidade. O Matagal, segundo ele, até bem pouco tempo havia escondido a estrutura da obra, iniciada em 2020 e totalmente abandonada. Uma capinagem feita recentemente fez descobrir esse cenário de descaso. E aí é um pacote que, por sinal, poderia entrar na série de obras inacabadas e de mau uso do recurso público, né? O projeto ele está orçado em 31 milhões e é bancado com recursos federais. E aí, segundo a reportagem, né, desse total, 15 milhões são destinados à parte física, e o restante é equipamentos e utensílios, conforme a publicação feita no site da própria UEPB. E a ideia era de que esse FabLab, né, do Laboratório Fábrica, pudesse oferecer oportunidades para empresas desenvolverem tecnologias para a área de saúde, além de possibilitar uma formação ainda mais qualificada para os estudantes da UEPB. Só que já passou 3 anos, né, após o início dos serviços, a estrutura está lá exposta, como diz João Paulo, né, com a capinagem mostrando agora, mas está lá às margens um equipamento que foi iniciado com a função excepcional, né, de desenvolver tecnologias na área da saúde. O dinheiro que foi destinado, a gente não sabe medir quanto já foi gasto, né, e quanto não. Então, é algo que caberia, inclusive, ser incluído na série, né, Mayara, de obras inacabadas. Os serviços foram paralisados desde 27 de janeiro de 2022 pela construtora, sob a alegação de que durante a pandemia os materiais utilizados subiram de preço. E isso realmente aconteceu. Não apenas no caso concreto, mas em todo o país, isso é verdade. A empresa pediu o realinhamento dos valores, mas a UEPB posicionou-se de forma contrária, não concedendo. Sem o equilíbrio, né, a empreiteira rescindiu o contrato e deixou a execução do projeto. No total, já foram liberados 4 milhões por parte do governo federal, 735 mil, né, destinados e executados já na fundação do empreendimento. E no local, o cenário é de abandono e desperdício de tempo e dinheiro, mas a UEPB diz que não haverá prejuízos. E aí, eu não sei que não prejuízos seriam esses, né? Porque se ela não chegou a um acordo com a empresa para essas medições e reanálise, né, dos valores. A reitoria promete entregar o novo projeto no próximo mês e estima a retomada dos serviços para março de 2024.
Nossa, e está parado desde o ano passado, né?
Está parado desde janeiro do ano passado. Tem demorado, né, excessivamente, e a própria universidade admite que a obra está paralisada. Enfim, é um tempo precioso, né, para a comunidade acadêmica, que poderia ter à sua disposição equipamento importante no desenvolvimento dessas tecnologias. No blog de João Paulo, inclusive, ele fez questão de parar o carro e fazer a foto. Então, quem estiver curioso para entender a dimensão do mau uso do recurso público, é lastimável, né? Porque um equipamento importante, com verba já predestinada para a sua execução. E aí, claro, vivíamos um momento de pandemia, de fato, as coisas mudaram de prioridade e aumentaram também, mudaram os valores, né? Mas é algo que precisa ser retomado, né? Não pode demorar, esperar março de 2024, uma obra que, 2 anos depois, parada, até o que já foi feito se prejudica, né? Se perde nesse processo. Então, é algo que é inaceitável mesmo.
Tá bom, Angélica. Obrigada, viu? Amanhã você tá de volta.
Viu?
Né?
Amanhã tô de volta. Amanhã é sexta.
Amanhã é sexta-feira.
Tá chegando, Mayara.
Tá chegando. Fim de semana tão aguardada.
Até mais.
Até mais, Angélica.